Aprovação é ligada na Rádio Onboard. Aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 107 de nossa rádio, a edição da primeira corrida de 2011, o Grande Prêmio da Austrália em Melbourne. Melbourne de novo abrindo a temporada. Dessa vez, o ano começa de um jeito muito parecido com o encerramento da temporada passada, com o Vettel na frente, com o Petrov também na frente do Alonso. É sobre tudo isso que aconteceu nessa primeira corrida do ano que a gente vai falar aqui com o Ron Gru, com o Fábio Campos, começando então com o Ron. Fala aí, grande abraço, Ron, como vai? Tudo certo?
Tudo bom, Felipe. A corrida até terminou, né, quase da mesma forma que começou o ano passado, aliás, que terminou o ano passado, né? Mas a gente pode ficar feliz com isso sob certo aspecto, sob certo ponto de vista. Se a gente tiver uma temporada esse ano como foi a temporada do ano passado, a gente está no lucro.
Muito bem, e aqui também ao meu lado o grande amigo Fábio Campos, também esperando uma boa temporada como 2010, né, Fábio? Fala aí, tudo certo?
Olá, Felipe. Olá, Ron. Olá para todo mundo que está aí ouvindo a gente na Rádio Onboard, edição gravada. Agora sim, né? Com material para trabalhar em cima, né? Começou a temporada de Fórmula 1, a gente já tem muita coisa para a gente discutir. E é o que a gente queria, né? Ficar especulando o que, que vai acontecer. Tem uma hora que cansa, né? E agora a gente tem aí uma corrida toda para analisar. Uma corrida boa, uma corrida que eu achei bastante movimentada. Momentos maravilhosos. Eu me deliciei com a briga do Button com o Massa. Achei uma coisa absolutamente incrível, fantástica, aquele lado a lado, uma hora um na frente, uma hora um pouquinho mais, a disputa de freada. Enfim, achei tudo uma... Não tudo, né? Sem exagerar, mas a maioria do que aconteceu na corrida foram coisas agradáveis, coisas que são legais de discutir, coisas que são automobilísticas, por assim dizer. Coisas de corrida de automóvel, que nós vamos entrar em detalhes aí ao longo de todo esse programa. É bom, claro, ter sempre uma certa dose de prudência. O ano de 2010 começou com uma prova muito ruim, e que depois o ano acabou se desenvolvendo de uma outra maneira. Então a gente não pode se deixar levar tanto pelo otimismo, mas a prudência é uma prudência mais feliz, é uma prudência com um pequeno sorriso escondido no canto dos lábios, porque é foi um começo que, como o Ron falou, o Ron acertou na ferida, né? O começo teve um pouco da cara, um pouco do jeito de 2010, o que para nós é muito bom.
É uma prudência com viés de alta, né, Fábio? E diferente do ano passado, quando a gente estreou lá no Bahrein, e a gente teve prudência com viés de baixa.
Então... É, exatamente, exatamente.
É fácil estar otimista depois do GP da Austrália, né? Acho que a gente estava otimista depois do GP da Austrália de 2007, 2009... Depois, 2000 que for, a GP da Austrália sempre uma boa corrida. E Vettel vencendo de novo, com domínio absoluto. Dominou o treino de classificação. Treino de classificação nem se fala. Parece mesmo que a Red Bull está sobrando na classificação. Na corrida, ficou uma certa dúvida, até porque o Hamilton enfrentou um probleminha no assoalho, teve que tirar o pé. Mas o Vettel sobrou muito na classificação, em que ele fez a pole sobrando de 7 décimos para cima, enquanto na corrida, por um momento, a vitória do Vettel foi ameaçada, principalmente quando ele voltou do primeiro pit stop. Se ele não tivesse ultrapassado o Button, ele iria ficar atrás do Hamilton, e a gente teria uma briga interessante, né? Mas a gente está vendo aí, é isso, Fábio, a McLaren chegando um pouquinho na Red Bull, e a Red Bull com um ritmo de classificação muito acima das demais, só que na corrida parecia um pouquinho abaixo daquela vantagem toda, não é? Aquela sobra inteira que eles têm na classificação, na corrida, não está se repetindo. Mesmo assim, é a franca favorita. Já começa o ano a ponto de bala de partir para mais um título, né?
É verdade, Felipe. É mais uma indicação, né, de semelhança com o ano de 2010, né? Mais uma. É impressionante. Estou pensando aqui, essa temporada talvez seja uma das temporadas em que as coisas menos mudaram. Pelo menos se a gente fosse precipitar um pouquinho, né, de analisar essa primeira corrida apenas achando que vai ser tudo assim, né? Tomara que não, mas muitas das forças se mudem, se alternem, melhor dizendo, e a coisa fique ainda mais disputada do que foi em 2010. 2010 a gente elogia muito, mas sempre, sempre dá para melhorar, sempre dá para ter mais corridas boas, enfim. Mas a McLaren pode ser, a McLaren foi uma gratíssima surpresa. As mudanças que eles fizeram da pré, todo mundo fica falando, né? Não, esconder o jogo, é blefe. Sempre há sempre a palavra blefe quando se analisa equipes na pré-temporada, né? Mas eles fizeram modificações no carro e as modificações deram certo na Austrália. Tomara também dê certo na Malásia, uma pista diferente da Austrália, né? A próxima pista que a Fórmula 1 vai correr. Então, essa essa disparidade, né? A gente viu um Vettel lá na frente, mas a gente não viu um Weber sobrando. Então fica uma questão também para ser pensada, né? Porque o ano passado teve várias corridas que era Vettel e Weber. Ou Vettel, e ao invés de ir, um ou, né? Ou Vettel ou Weber. Mas dessa vez a gente viu um lá na frente. Eu até citei no nosso pré-race, repito o que eu disse. Talvez o título mundial tenha feito tão bem para a cabeça desse garoto que vai ser difícil segurar ele guiando com a autoconfiança, com a certa calma, com a certa tranquilidade, eu acho que essa é a palavra, e o Weber lá atrás. Então fica um pouco da dúvida, as duas McLaren andando forte nos treinos. Vamos ver, é uma das questões, porque a Ferrari também deve chegar nessa briga, né?
Então, levando em consideração isso que você disse, a gente pode entender que você acha que ali foi 80% o braço do Weber e o resto potência do carro?
80% eu não diria, né? Mas nem acho que seja questão de braço. Eu tô muito apegado ao lado psicológico do Vettel, que me parece muito, repito, né, aquela questão até do choro, que ele, bonito, belo choro, a emoção que ele teve ao ganhar em Abu Dhabi, aquilo tudo revela por trás toda uma vontade, um sonho de criança, enfim, uma pressão que o piloto coloca em si mesmo. Quando isso tudo vai embora de uma maneira positiva, o Button falou isso uma vez, né, só rapidamente. Uma vez perguntaram pro Button, o Button não é um piloto de respostas prontas, ao contrário de muitos. Perguntaram pro Button, o que é que muda ser campeão do mundo? Uma das coisas que ele citou é te dar confiança. Você confia no seu trabalho, você confia no seu braço, você passa a entender que você é bom. Ele quis dizer, né? Não falou com essas palavras. Mas ele é uma coisa dessas que pode estar acontecendo com o Vettel. Ele pode estar tão... Cara, eu já ganhei esse negócio, eu vou me divertir, vou pegar aqui a minha... Não sei o nome que ele está dando pro carro agora, o nome das garotas que ele costuma dar pro carro. Então, ele pode estar com essa cabeça, nunca se sabe. Tudo bem, é só a primeira corrida do ano. Vai que na outra ele é um largo em quinto, chega em quarto. Cai tudo por terra. Mas a primeira impressão é essa.
É, e o que dizer, então, do Petróvio? Esse, sim, já começou o ano... Não precisou ser campeão do mundo para acreditar no trabalho dele, né? Não sei se o acidente do Kubica, de alguma forma, deu alguma confiança a ele. Será que isso ajuda o piloto a ganhar confiança? Quando aquele companheiro de equipe imbatível não está mais ali, ele querendo se apresentar como um líder da equipe, surge esse Petrov completamente novo, diferente daquele que a gente viu no ano de estreia. E sem contar que o Heidfeld, que ganha aí mais uma chance na Fórmula 1, realmente não mostrou a que veio, né?
Ó, eu não tô desafinando do coro dos contentes, não. Eu fiquei impressionado e fiquei muito feliz com a performance do russo na corrida. Mas eu vou esperar as próximas corridas. Ele teve o ano passado todo pilotando, tá certo que ele tinha pressão, tinha isso, tinha aquilo, toda hora ele era o demitido da vez. Mas ele não fez nada nem parecido com o que ele fez nesse final de semana. Aí vem na Austrália, faz esse corridaço, marca o pódio com propriedade, porque ele correu a corrida toda muito bem. Ele teve um ótimo desempenho durante a corrida. Não foi factual. Ah, foi. Quebraram, andaram mal. Não, ele correu muito bem.
O treino também foi muito forte, né, Romulo?
Também, muito forte, se classificou bem e tudo, né? Mas é aquela coisa. Será que repete? Será que não foi a obra-prima? Será que não foi o canto do cisne do cara? De repente não faz mais até o final do ano e chega, ou até o meio da temporada, e chega uma hora em que o Kubica volta e ele perde realmente o lugar. Então, tomara que não. Pelo que ele mostrou lá nessa corrida, tomara que não. Mas eu vou aguardar um pouquinho. Fiquei muito feliz, fiquei contente pra caramba, mas eu espero que essa renovação, esse novo Petrov, se prove em Sepang, se prove na China e onde mais vier. Que venham mais pódios, que venham mais pontos, que venham mais performances tão boas. E aí eu vou falar, esse é o novo Petrov e eu gostei do que vi. Mas por enquanto eu elogio e fico com aquele pezinho atrás.
Vou um pouquinho na linha do Ron, mas a minha opinião sobre o Petrov é a seguinte. Não é nem sobre o Petrov, é sobre a situação da equipe. A gente for analisar a Renault, eu acho assim, é uma afirmação muito difícil e arriscada, daquelas que eu não gosto. Mas eu cada vez me convenço mais e cada vez tenho menos argumentos para combater a mim mesmo, que às vezes eu gosto de contrariar a mim mesmo com alguns argumentos para ver até onde eu estou exagerando ou para onde eu não estou raciocinando tão claramente. Mas cada vez eu me convenço mais de que a Renault é uma equipe que faz um carro. É uma equipe que se foca muito em um carro e que existe um outro carro que não é igual. Se a gente for voltar na Renault, desde que o Fisichella estava lá com o Alonso, que era uma Renault completamente diferente, tanto de staff técnico quanto do staff de pessoal mesmo, se é que existe staff técnico, mas enfim, acho que deu para entender. Desde aquele tempo, quando o Fisichella e Alonso se colocaram lado a lado na Renault, e o Alonso passeou, o Fisichella não foi nada daquilo que ele pintava ser, né? Depois, ao longo dos anos, a gente teve praticamente a mesma história, né? O Nelson Piquet e o Romain Grosjean foram absolutamente estraçalhados pelo Fernando Alonso, e o Petrov, o ano passado, não era absolutamente nada com o Kubica lá, e agora o piloto muda desse jeito. Eu até torço, eu citei no pré-race, né? Eu torço muito para essa turma da GP2 vingar, e cada vez mais a GP2 vence quando acontece um resultado como esse, do Pérez, do Petrov, Hamilton, porque vai cada vez mais mostrando como a GP2 está fazendo o seu papel, que é formar pilotos. Mas, nesse caso do Petrov, eu posso estar aqui sendo quase um canalha, né, com o Petrov, duvidando da sua capacidade, que não duvido, acho que é um bom piloto. Mas, e também me pergunto, né, daria, se a Renault fizesse realmente um carro, daria não para o Heidfeld, daria para o Petrov, ficaria uma questão também para ser debatida. Mas me tem um ar de jaguar um pouquinho nessa Renault, que eu não sei se eu estou viajando demais, mas eu tenho a sensação de que é um carro e o outro é o outro.
É, mas aí ficaria estranho entender como que eles contratam um piloto experiente para substituir o grande nome da equipe e deixar um carro para o menos confiável, né, mas o pagante. É estranho, mas...
É verdade, é uma teoria meio furada mesmo, mas a diferença de performance foi tão grande, né, a ponto do Heidfeld não conseguir nem passar do Q1, e é claro, é só a primeira corrida, eu acho que as coisas vão se equilibrar muito mais, e talvez se eu fosse apostar em pontos no final do ano, talvez eu até apostasse no Heidfeld, né, na tabela de pontos, mas foi uma coisa assim, assustadora. O Kubica, o Petrov fez em 2011 o que o Kubica fez em 2010, né, de chegar no pódio com um carro da Renault num grande prêmio da Austrália, enfim, uma coisa de absolutamente inesperada, com consistência, como disse o Ron.
Vamos passar para a briga do Alonso com o Webber. A gente viu ali, se a Ferrari chegou na Red Bull, foi na Red Bull do Webber, né, no finalzinho, e uma briga que acabou até sendo favorável ao Alonso. Entre os acontecimentos dessa corrida, a gente viu uma Ferrari fazendo pit stop lento, uma Red Bull fazendo pit stop lento. Foi meio estranho isso, né? Mas a ideia de aumentar o pit stop também tá por aí, nessa de dar mais alternativas às corridas. E o pit stop do Webber realmente tinha sido lento quando ele estava na frente do Alonso. E depois o Webber ainda saiu dos boxes, errou, perdeu completamente a chance de voltar na frente do Fernando Alonso, mas ainda pôde atacar. Só que a Red Bull estava sem Kers, Fábio. E a Red Bull, mesmo com o carro que tem, sem Kers, fica complicado de ultrapassar. A gente viu aquela dificuldade. Kers é uma espécie de pré-requisito para você estar bem na fita, para você poder competir. Sem Kers, fica chato, independente do nível do seu carro, mas aquela forcinha ali para tentar ultrapassar, até para defender, né, aquele impulso que dá no início da reta, é necessário. Aquela briga do Alonso com o Webber deu para mostrar isso aí, né?
É, mas também ao mesmo tempo eu achei que eles fossem perder muito na largada, né, Felipe? Eles acabaram fazendo largadas boas, os dois, né? Essa questão também é outra que ainda tá para ser esclarecida, né, da gente. O que eu gosto do algumas coisas que eu gosto do Adrian Newey é que ele é tão bom que ele passa por cima dessas coisas, né? O difusor duplo, ele veio lá para frente, o carro dele já era muito bom. Antes disso, tudo bem, pode até haver corrente que diz que sem isso ele não ganharia, mas acho que no ano de 2009, aquele da, né, da Brown, do difusor duplo, a Red Bull não tinha isso. A Red Bull ela demora um pouquinho, né, para... Acho que até o Duto F, não sei se eu estou errado, mas me parece que ela adotou um pouquinho depois das outras. A qualidade do Adrian Newey, ele é tão... É o carro tão bom, ele sabe tanto fazer carro, né, sabe tão bem fazer carro, que as adjacências, se é que existe esse termo, se tornam periféricas para arredondar e ficar bem bonito.
É, e ele é tão bom que quando acontece uma coisinha diferente, já parte do princípio de que é uma genialidade do cara, quando na verdade não é bem isso, como foi o caso do Kers da Red Bull. Ficou todo mundo especulando, e a imprensa é sensacional mesmo, né? A imprensa, eles inventam mesmo, eles não querem nem saber. Disseram que a Red Bull tinha um Kers Light, que o Adrian Newey tinha projetado um Kers revolucionário que só servia para largar, que não precisava mais usar em momento nenhum, que isso trazia benefícios ao carro, porque o peso excessivo do Kers atrapalha mais do que ajuda. Enfim, quando na verdade o Kers não estava lá. Eles tinham deixado o Kers de fora, largaram sem Kers, correram sem Kers, fizeram a classificação sem Kers. Mesmo assim, levaram, né, a vitória com o Vettel, mas ficou ali a demonstração de que o Kers é importante com a briga do Alonso contra o Webber, que o Webber não conseguiu ultrapassar. Bom, alguma coisa a comentar então dessa Red Bull aí do Webber, que ficou deixando um pouco a desejar se for comparar com o desempenho do Vettel, né? Que a gente esperava uma dobradinha da Red Bull no treino, coisa que não se confirmou, e na corrida menos ainda.
Aí é que tá, né? O fato é, o Webber parece ter começado o ano passado, esse ano, exatamente como terminou o ano passado. Então, pra mim, também não foi grande novidade. Eu nunca vi nele um grande piloto, embora ele seja um bom piloto quando o carro é bom. Só que, sei lá, esquisito demais. Uma quinta colocação, quando o companheiro dele bota um segundo no segundo colocado do grid de largada. E depois dispara na frente como disparou e vence a corrida e o cara não consegue nem a segunda posição. É estranho, é muito esquisito. Ou é falta de entusiasmo, logo no começo do ano isso é esquisito de você falar. É falta de entusiasmo, é falta de sei lá o que, mas acontece.
Mas se a gente analisar um pouquinho pro lado histórico, né, Rô? Nunca correu bem em casa, né? A melhor corrida do Webber em casa foi a de estreia dele com o Minardi quando ele foi quinto. E é uma das coisas que tem, a gente sabe, né? Em casa não ganha jogo, não é igual ao futebol. Mas existe um lado psicológico, existe uma pressão que a gente vê muito em Grande Prêmio do Brasil. Os brasileiros são muito envolvidos com essa questão de correr em casa. E o Webber nunca fez uma corrida boa na Austrália. Pode ser uma coincidência, mas não se tem notícia, né, de uma grande corrida dele lá.
É, tem isso também, claro, mas eu colocaria na conta do Webber. Ele fez o que o Webber faria. Nunca vi nele grande coisa.
Não é mais o canguru de treinos, né?
De treinos ele é o canguru. Ele não é mais aquele koala de corrida que ele se mostrou no meio do ano passado.
Mas é verdade isso que o Felipe falou, uma coisa que eu não tinha pensado, né? O Webber, ele sempre foi tão forte em treino, e depois que ele passou a ser parceiro do Vettel, isso acabou completamente. O Vettel esmaga ele em sessões de classificação. É verdade, é bem, bem interessante esse ponto.
É, mas ele conseguiu algumas poles à frente do Vettel ano passado, não conseguiu?
Conseguiu,
então,
mas...
Nos treinos ele até continua sendo grande coisa.
Mas ele sempre quase que destruiu os seus companheiros de equipe em termos de classificação, mas o Vettel ganhou dele no ano passado de uma longa marca.
É que eu me arrisco a dizer que o Vettel é diferenciado, né? O Vettel é de outro clube de pilotos.
Você não se arrisca a dizer isso aí, é fácil, não.
Não, eu me arrisco, porque vai que daqui
a pouco... Não é um risco dizer isso,
né? De besteira, né? Porque o outro clube de pilotos, é difícil você colocar um piloto lá. Ainda mais um piloto que tá começando a carreira agora e tem um título mundial. Eu não colocaria o Jacques Deus Me Livre lá, eu não coloco o Kimi Heineken lá, né? Heineken da cerveja, fazer trocadilho. Então, eu não colocaria ele lá, né? Então... Tem que esperar ainda um pouco para ver se ele vai fazer mais coisas boas, mais coisas maravilhosas. Então.
Tá aí uma boa discussão para a gente fazer nos nossos programas entre corridas, né? Talvez um debate legal. A gente pode fazer aqui uma análise de cada um de quem são realmente nessa geração tão rica da Fórmula 1, quem são aqueles que são absolutamente diferentes e absolutamente de um hall dos que podem entrar na história ali ao lado de, por que não, de Senna, de Brabham, de Lauda. Quem são os candidatos, né, que a gente tem? Talvez é uma boa discussão para a gente ter aí.
É, a gente pode deixar então para o programa da semana que vem, que a gente vai estar falando das expectativas para o Grande Prêmio da Malásia. São duas semanas de intervalo entre elas, entre o nosso programa pré-Malásia. Seguindo aqui a nossa pauta, o Fábio já tá com os planos arrojados aí para a próxima semana, mas aqui vamos falar um pouquinho, Ron, desses pneus Pirelli. O que você achou então da questão da estratégia, da questão da identificação dos pneus também, que até o Paul Hembury, o diretor da Pirelli, acabou reconhecendo ali de que principalmente os pneus duros, os prateados, são um pouquinho difíceis da gente identificar durante a corrida. O que você achou então?
Bom, se ele achou um pouquinho difícil para ser... como é que dizer, simpático à empresa dele, eu vou dizer que eu achei impossível. Eu não sabia quando era um, quando era outro. Para mim, os pneus eram todos iguais e a diferença ficava só na performance. Tem que mudar alguma coisa ali, tem que mudar grande. Tem que copiar, por exemplo, a Indy, que ontem tinha um pneu preto, todo preto, que era o pneu duro, né? E tinha um pneu com uma banda vermelha, grossa até, que era o pneu mole. simples, muito simples. Bota uma banda mais larga ali com as cores dos pneus, o rosa, o lilás, o sei lá que cor que eles vão colocar lá, mas porque pro espectador de TV, impossível. E quanto à questão de durabilidade, essas coisas aí, devo informar, devo dizer aqui, admitir que queimei a língua grande, né? Não houve 200 paradas como eu imaginava, os carros se comportaram bem, teve gente que fez uma parada só até, então fica aí aquela coisa, espera da próxima vez a corrida antes de abrir a boca para falar, fazer algum juízo de valor sobre algo.
Não, mas isso aí a gente vai ver mais pra frente, porque a Austrália realmente, de todas as pistas que eles usaram até agora, na pré-temporada, contando sua pré-temporada mesmo, de GP da Austrália, a Austrália foi o que menos desgastou os pneus. E a expectativa é para que na Malásia isso não volte a acontecer. Né? O De La Rosa mesmo, piloto de teste da Pirelli, que agora voltou para o McLaren, não sabe se fica lá, se vem para cá, o De La Rosa disse que vai ser impossível. Na Malásia, com aquele calor, dependendo, né? Nunca se sabe se vai estar calor mesmo, o tempo varia, mas normalmente está calor na Malásia, a corrida lá começa às 4 horas locais, e lá talvez seja... Talvez não, ele disse, ele cravou, é impossível fazer uma parada só. A maioria aqui, em Melbourne, fez duas paradas. A gente esperava uma média de 3. A maioria foi de duas, né? A gente viu ele, alguns pilotos partindo para 3 paradas, o Massa desgastando muitos pneus, o Webber então foi o primeiro assim, em termos de estratégia, né? Antes dele tinha gente fazendo parada porque tinha danificado o carro com batida, essas coisas, mas o Webber parou muito cedo também, partiu para 3 paradas, só que a maioria realmente foi para 2, e o Sérgio Pérez surpreendeu, né, Fábio? Foi para uma parada só. Então surpreendeu todo mundo, surpreendeu até o pessoal da Pirelli. E fala um pouco do Pérez, fala um pouco dessa identificação dos pneus também, o que você achou aí?
Primeiro sobre os pneus, eu vou dar uma nota baixa para essa questão visual e uma nota muito alta para a questão da composição do pneu, né? De tudo que ficou todo mundo já tirando na Pirelli. A gente mesmo na transmissão do treino que fizemos ao vivo, né? Quando apareceu uma imagem de quase com um buraco no pneu do Vettel, a gente pensou, meu Deus, o que é que vai acontecer nesse grande prêmio? É, e foi positivamente, né? Aquilo que eu já mostrei, sou defensor dessa corrente, né? Para mim, quanto menos paradas, melhor. Então fiquei positivo, já que a coisa tendeu mais pro lado de menos paradas, para falar também bem redondinho. Então, como você falou, né? A Malásia vai ser uma prova cabal, porque eu acho que dificilmente a Malásia não vai estar aquele calor de derreter, né? Então, a gente já viu, né, vários pilotos falarem, não foi nenhum nem outro, que a Malásia é a corrida mais difícil para o piloto em termos de refrigeração mesmo, do piloto ficar ali aguentando todo aquele calor sufocante e durante várias voltas, enfim. Então, a Malásia vai ser essa questão, nós vamos ter essa questão dos pneus bem clara na Malásia. Mas a visualização, concordo plenamente. Eu ia usar o exemplo da Indy também, que o Ron citou, né? Da câmera do helicóptero você vê qual pneu que o carro está usando, e eu acho que isso é que é importante, identificação clara, simples, nítida. Eu também vou te falar, amarelo, o amarelo pro branco ou prateado, enfim, eu dificilmente consegui identificar, e várias vezes a câmera dava um zoom mesmo muito perto do pneu para que a gente pudesse entender, né, qual carro cada carro está usando. Então a identificação não ficou boa, eu acho que poderia até voltar para aquele esquema do ombro do pneu, como se diz, pintado, porque eu acho que seria muito melhor. Mas a questão de desempenho me agradou. E o Pérez, né, absolutamente, o que o Pérez fez surpreendeu até o pai dele, não há a menor dúvida, ninguém esperava aquilo, que o Pérez fizesse alguma coisa parecida com aquilo. Ele nunca fez aquilo nem na GP2 nem em qualquer categoria, talvez tenha sido a grande corrida da vida dele, e a gente falou aqui, um bom piloto, um cara agressivo, um cara que não é aqueles pilotos murchos, entre aspas, que você no meio da corrida você lembra, ah, é, esse cara tá correndo, onde é que posição que ele tá? Não, ele é realmente um piloto participante, e, né, a questão da desclassificação vocês podem até explicar melhor, mas não apaga o belo trabalho que ele fez de realmente surpreender todo mundo. Pode ser o Rookie of the Year, né, como dizem nos Estados Unidos, o grande estreante desse ano, pode ser o Pérez. Já largou na frente e parabéns para Sauber.
Deixa eu fazer uma pergunta para os dois. O fato de estar muito calor na Malásia e o asfalto lá não ser tão abrasivo, não cria aí um emborrachamento maior da pista, o que vai garantir que os pneus se desgastem menos? porque eles vão fazer o treino de sexta, vão fazer o treino de sábado, tem as categorias de suporte que andam lá antes e depois dos treinos e antes da corrida. Isso vai emborrachar o asfalto, e o asfalto lá nem é tão abrasivo, mas é o calor mesmo.
Mas a tendência é que o calor seja prejudicial aos compostos, né?
Sim, vai ajudar a desgastar, porém, isso emborracha a pista.
É, o desgaste não é tão ligado ao emborrachamento assim, né? O emborrachamento ele pode acontecer com pneus duros, macios. O derretimento dos pneus eu acho que não pode ser tão traduzido em emborrachamento da pista, né? A categoria suporte até não são boas para a Fórmula 1, porque é um composto de borracha tão diferente, e o da Fórmula 1 é uma coisa tão, né? A gente sabe da sintonia fina que tem que ser. Então acaba que não, eu acho que não é positivo as categorias. Quando é uma GP2, sim, né? Porque aí é um pneu muito parecido. Mas, e também, Ron, a Malásia tem a chuva diária. Essa chuva vai lavar depois da sexta e provavelmente vai lavar depois do sábado.
Tem isso, né? Esse ponto eu não me atentei. Eles têm lá a chuva de monção, né?
É.
Bom, então, só para fechar a questão da identificação, eu também concordo que o sistema da Bridgestone, ele funcionava melhor. Você pegava da câmera on-board, você via na câmera de frente, você conseguia identificar o pneu. Né? Não precisava desse excesso de informação que a Pirelli está tentando. Uma cor para cada tipo de pneu, são 8 cores diferentes. São 8? Acho que são 8, né? 6? Enfim.
6, parece. Os 4 secos e os dois de chuva.
Isso. E não dá para você ver. Você vê só quando o carro passa de lado, mesmo assim com aquela rotação toda, você não consegue. Da mesma forma que você não consegue ler o que está escrito, você não consegue ver a cor corretamente. O amarelo às vezes até dá para pegar, mas o prateado você fica naquela dúvida e não chega a conclusão nenhuma. Então é uma coisa para se ver aí, quem sabe adotar essa estratégia, essa opção que a Indy usou, ou voltar com o sistema da Bridgestone. Enfim, não deu muito certo.
E a Indy, né, Felipe, só para dar uma redondadinha, desculpa, a transmissão da Indy ontem tentou, de repente era cortado, não sei porquê, a identificação de caracteres, aquela que passa em cima da tela, inclusive uma das informações era o tipo de pneu. Então passava lá, Frankit, Red, Red. Talvez fosse uma coisa que talvez a transmissão pudesse até fazer também, né? Identificar ali no caractere o tipo de pneu. Eu também prefiro a identidade visual que a gente tinha do olho nu mesmo, mas quem sabe, é uma oportunidade também.
Ajudaria bastante, né? É passar lá dizendo, olha, tal cara com piloto, com pneu tal. O pneu ajudaria bastante pro espectador.
É, quando era Michelin e Bridgestone, muitos anos o piloto aparecia o nome do piloto e o Bzinho vermelho.
Isso.
Pro que era Bridgestone e o Mzinho azul pro que era Michelin. Podia ser uma coisa assim.
Uhum.
Então, vamos lá. Passando agora, a gente tocou no carro da Sauber, a gente já tocou nesse ponto aí. Infelizmente, houve essa desclassificação, né? Que a Sauber veio muito bem nessa corrida, foi surpreendente o Kobayashi andando bem, colocando o carro no Q3, fez uma boa corrida, fez duas paradas, o Pérez fez uma, quer dizer, a equipe Sauber fez 3 paradas, enquanto tinha piloto fazendo 3, a equipe Sauber fez 3, isso foi muito bom, mostrou que a Sauber economiza muito bem os pneus, e o Pérez é um Jenson Buttonzinho, né, Ron? Ele está economizando bem os pneus, o carro ajuda e a pilotagem do Pérez sem dúvida também. Deve ser nesse estilo aí de poupar pneu. Uma pena essa desclassificação por conta da irregularidade na asa, que a gente tem que deixar claro, a equipe foi pega de surpresa, eles não esperavam que viesse uma coisa assim e tão imperceptível, né? A gente não consegue perceber facilmente algo assim, e nem eles, até os engenheiros acabaram se surpreendendo com essa questão de ângulo do... ângulo não, como é que se diz, o nível de curvatura da parte superior da asa que não atendia o limite mínimo de 100 milímetros, aí é aquela expansão fina da FIA para passar o pente fino e ver se passa, se não passa, infelizmente não passou, mas fica aí o registro de que assim como o Kubica na primeira corrida dele foi desclassificado, mas por um outro motivo, está abaixo do peso, o Kubica não juntou aqueles detritos nos pneus para ser aprovado no teste da FIA. O Sérgio Pérez também deu uma de Kubica aí, só que junto com ele levou o Kobayashi, porque o problema estava no carro mesmo, e vamos ver se a Sauber corrige aí para a próxima corrida, mas é uma pena, né?
Uma coisa, você gostou do Pérez?
Bom, ele...
Só sim ou não?
Vou dizer que sim, né? Porque...
Você xingou o cara.
O que eu disse?
Ele é um Buttonzinho.
Ele tem um estilo.
Opo.
O estilo de Jenson Button. O Button é campeão, não tô xingando. Cara.
Até aí o Deus Me Livre também é, e é uma porcaria. Mas agora falando sério, eu achei preciosismo, filigrana da FIA esse lance aí. Prejudicou, pô, porque o cara chegou ontem na Fórmula 1 e já marcou os primeiros pontos na primeira corrida. Então essa filigrana, esse preciosismo da FIA com 100 milímetros de curvatura, isso... Ah, mas faz diferença, gastou menos de pneu e tal, mas, pô, já passou tanta mutreta pior, né? E um time simpático, se bem que simpatia tanto dá, no caso, mas um time simpático como a Sauber, podia ter dado uma aliviada do lado dos caras, mas fazer o quê? Gostei do que vi o Pérez fazer, como o Fábio disse que o cara é agressivo e tal, vamos esperar que ele faça... Que ele seja agressivo daqui pra frente em outras corridas, bem mais do que foi nessa, mas gostei também do que ele fez. Fico triste por essa perda aí dos pontos da equipe e dos dois pilotos, mas fazer o quê, né? A FIA inventa as coisas e depois tem que fazer valer, né? Inventou a lance dos 100 milímetros, aí tem que fazer valer, tem que dizer, olha, aqui tem, não tem os 100 milímetros e aqui tem a aplicação da regra. Se bem que quando precisa aplicar a regra em algum lugar, os caras fogem, mas tudo bem, deixa pra lá.
Só pra arredondar, Ron, tudo isso a FIA com a punição, e eu me sinto até incapaz de questionar, mas apagou os pontos na tabela do Pérez, mas não apagou a imagem altamente positiva que ele deixou. E a gente sabe que no final do ano, com um contrato ser renovado, vale muito mais do que os pontos, às vezes vale a imagem que o piloto tem. E essa já chega em altíssima na Malásia, a imagem do Pérez.
Graças a Deus não apaga o que ele fez na corrida. Eles não vão fazer como eles fazem com as imagens do YouTube, né? Arrancar fora o cara de lá, porque vai que ele consegue um contrato com uma equipe maior. Se ele vai bem daqui pro final do ano. Isso que ele fez ontem conta demais.
Vai contar. Inclusive, eu fiquei assistindo, terminei de assistir a transmissão da TV Globo. Corri aqui pro link que a gente tinha encontrado pra ver, ficar vendo a transmissão de uma televisão que eu nem sei de onde, acho que era espanhola, porque eles estavam focando muito o Alonso. E eles foram correndo entrevistar o Pérez, uma bateria de repórter entrevistando o Pérez. Então, enfim, ele já vai chegar na Malásia com o mundo da Fórmula 1 olhando pra ele de maneira diferente, com certeza.
Muito bem. Fala então dessa asa móvel. Desse mecanismo que a FIA inventou para substituir o duto F, que para mim, Fábio, é muito mais interessante o duto F do que a asa móvel. Mas a primeira impressão nessa corrida, eu só vi funcionando com o Button para cima do Massa, mesmo assim depois de 200 tentativas do Button, só no finalzinho da corrida que ele conseguiu passar o Massa usando a asa móvel. O que, é que você achou?
Eu gostei muito da asa móvel, sabe, Felipe? Eu acabei... Essa é outra também que o Ron falou que tem que dar a mão a palmatória nos pneus. Eu acho que vou dar a mão a palmatória um pouco na asa móvel, se bem que eu não estava entendendo exatamente como é que seria essa asa móvel, eu confesso, até o começo da temporada. Né? Que ia ser uma coisa tão, eu repito, tão assintosa, né? Eu achei que ia ser uma coisa quase imperceptível. E não, abre-se ali um buraco mesmo, um grande vão entre as duas asas. Eu gostei, eu achei o efeito, eu já passo a defender até que isso seja usado em mais de um ponto do circuito. Os pilotos não querem, né? E eles são muito mais próprios para falar disso do que eu. Mas dois pontos do circuito, talvez, eu queria mais era que liberasse. Porque eu achei que há um impulso muito grande do carro de trás, várias vezes, mesmo que não concluísse a ultrapassagem, dava para ver que o carro ele dava uma aproximada bem forte, bem maior do que, pode ser impressão minha, né, mas do que a gente percebia naquela retinha da Austrália. E eu acho que vai ter um efeito muito grande nas retas da China, nas retas da Malásia, que vão vir agora, nas retas grandes. Eu acho que pode haver sim uma diferença grande. E não, também não passou do ponto, né? Se os carros também começassem a ultrapassar o outro no meio da reta, aí você poderia dizer, pô, não tá sendo uma, né, tá sendo uma coisa muito artificial. Mas não, ele proporciona ali um vácuo que não é garantido, né? O piloto também, se ele não arrancar bem, se ele não usar bem o KERS, ele não vai. Então, há ali uma questão toda técnica envolvida, de técnicas de pilotagem, eu tô dizendo, que me agradou. Eu acho que vai, é um impulso, é uma ajuda, pode facilitar, mas não vai fazer um trabalho também do piloto, né? A coisa continua de disputar a freada lá na frente. Então acho que nas próximas corridas a gente vai ter uma... Posso estar sendo otimista demais, mas eu repito, né? A inclinação de asa é uma coisa que, se a asa inclinar um centímetro, não vou dizer um milímetro, mas um centímetro, é uma coisa que sempre fez uma grande diferença na Fórmula 1. E aquilo que ela tá fazendo é algo muito, muito diferente. É um diferencial muito grande de performance que tá sendo jogado ali. Então eu tô otimista. Eu acho até interessante a sua visão de que talvez o Duto fosse até melhor que a Asa. É, eu acho que um Duto bem trabalhado, com uma área de ação maior, talvez fosse até, fosse uma discussão interessante que você falou e agora eu fiquei pensando. Mas eu não tô decepcionado com a Asa, não. Quero esperar mais provas. E, por exemplo, nas duas retas que tem na Malásia, vai ter que se escolher uma pra usar, então, né? Por isso que eu já sou a favor de se escolher dois pontos do circuito. Mas os pilotos têm até certa razão. Ficar mexendo em coisa demais durante a pilotagem pode ser perigoso.
Olha, eu vou discordar de você. Eu não gostei. Não, prefiro que não tenha. É uma coisa que essa frase eu já venho dizendo há muito tempo. Eu prefiro uma corrida chata de verdade do que uma... animada artificialmente. A frase não é minha, mas eu também já não lembro mais de onde foi que eu li.
Pandini.
Pandini, né? É, então dá os créditos a quem merece. Foi do Luiz Alberto Pandini. E não gosto. Não gosto de Duto F, não gosto de Asa Móvel, não gosto de Kers, não gosto de difusor duplo, triplo, quádruplo. Carro de corrida tem que ser simples, correr, pronto e acabou. O melhor ganha, com o melhor piloto vai ganhar e beleza. Não gosto disso não. Queira eu que eu esteja errado, mas o dia que uma porcaria dessa der creca, o piloto vai parar longe pra burro. Então, sei não, eu não gosto e não sou favorável, não.
Eu vou dizer que eu tô mais pro lado do Ron que pro lado do Fábio, porque eu mantenho aquela opinião de que é uma covardia, né? Se houvesse a possibilidade do piloto da frente também usar aquela coisa de cada um tem direito a 10 vezes isso por corrida, aí já dava pra engolir melhor. Mas preste atenção, você é o piloto da frente, aí o cara de trás, ele vai te atacar. Então, se ele tá tirando um décimo por volta, né, ele tá 1.3 segundos, ele vai levar 3 voltas pra chegar em você. Se ele tem o direito de usar esse negócio, aí depois que ele chega em você, ele não vai tirar um décimo por volta. Cada volta ele já vai ganhar não sei quantos décimos, vai se aproximar muito mais rápido. Então, já é uma vantagem pra ele. E quando ele errar, quando ele frear, tentar passar, aí você vai se distanciar um pouquinho, chega na reta, ele já tira aquela vantagem. Então é uma pressão enorme para o piloto que está na frente, querendo forçar a ultrapassagem a todo custo. Para mim é pura injustiça, eu acho que isso não deveria ser assim. Se fosse para ter uma asa dessa, que deixasse o piloto tanto usar para atacar quanto usar para defender. Se você só pode usar para atacar, não é esporte, né? Esporte você tem que dar uma regra justa para todo mundo. O fato de o cara estar na frente não significa que ele deva ser punido por isso e que ele deva sofrer pressão de quem está atrás. Ele deve sofrer pressão de quem está atrás naturalmente, não porque tem um recurso que o cara de trás pode usar enquanto você fica de mãos atadas ali tendo que se virar. Acho que isso é uma injustiça e é uma artificialidade que eu não gostaria de ver na Fórmula 1. Acho até lamentável ser... Sei lá, eu acho que daqui a pouco eu vou ver uma ultrapassagem e vou dizer, infelizmente ultrapassou. Porque eu não me imagino vendo uma corrida de Fórmula 1 e dizer, infelizmente o cara ultrapassou, sabe? Claro, se você torce pra alguém, aí você pode dizer, infelizmente por isso, por aquilo, porque eu torço por aquele, eu torço por outro.
Vamos falar agora, isso várias vezes por corrida.
Agora...
Isso é absurdo.
É, ver dois pilotos, que você é indiferente, tá? Pra você tanto faz... um ou outro, e um deles ultrapassar porque ele foi favorecido por essa regra enquanto o outro não podia fazer absolutamente nada, porque o de trás está com a asa aberta e você não, complicado, né? Aí é chegada a hora de você dizer, lamentável, aconteceu uma ultrapassagem, sabe, porque o de trás tinha botão. Então, eu não gosto dessa história de botão, não gosto dessa história de puxo de pés na Fórmula 1, né? Você vê que na Stock Car, por exemplo, tem o nitro, que o cara tem 6 vezes por corrida, então defendendo, atacando, ele pode usar. É uma regra justa. O piloto tem aquilo ali e é para todo mundo. A regra é mesmo para todo mundo. Se você está atacando, se você está defendendo, você vai lá, começa a sua corrida, tem 6 vezes. Você se vira, usa da forma melhor que você achar. Agora, quando o cara só pode usar para ultrapassar, não pode usar para defender, para mim é covardia querer forçar a ultrapassagem a todo custo. Então, a regra, o conceito da regra, para mim está errado. E se não tá dando certo, melhor, tomara que não dê certo mesmo, que é o que eu torço, né? Mas não adianta você torcer para não dar certo, porque chega na China, usa naquele retão todo, já tô até vendo. Olha só, a regra que a FIA bolou era para começar com 600 metros, logo na primeira corrida foi 876 metros. E não tá funcionando. Já tô até vendo, vai chegar na China, vai ter aquela reta oposta imensa, que deve ter, não sei, 1 quilômetro, por aí, e vai deixar usar aquilo tudo ali. Se bobear, vai ter que usar até duas retas, pegar aí, como o Fábio disse, usa as duas retas inteiras lá da Malásia, a reta oposta, a reta principal, só tira a asa no, na curva, porque eles vão aumentar essa distância até quando, né, para fazer funcionar. Eu acho que não vale a pena, não.
É mais ou menos como na pesca submarina, né? O cidadão pula na água com um tubo de oxigênio, radar e mais uma porrada de coisa contra um peixe desarmado. Covardia.
Meu Deus. Eu tô absolutamente de acordo com vocês na questão conceitual. Eu acho que é realmente um conceito esportivo. Inclusive, me projetei uma imagem na cabeça aqui. Se tiver um carro segurando cinco, os cinco de trás podem usar e ele não pode, né? Então você já pensou o que podia ser. Mas eu não acho que está assim, é uma injustiça que acaba com o outro. A asa não está garantindo a ultrapassagem. A asa não está fazendo a ultrapassagem ser 8 vezes mais fácil do que era. Tanto que eu repito, a briga do Button, o Button ali usando a asa com o Massa foi... O Massa provou ali, cara, se não tiver o braço, não vai me passar. Se não jogar tudo na grama, botar as rodas ali, ou vir com tudo... Como é que fala? Ter uma tração perfeita na saída de curva para embutir no final da reta, não vai vir. Então, é um facilitador, mas não é que a coisa está garantida. Então, é uma coisa que pode colocar emoção. Por isso que eu continuo, ainda estou otimista com essa novidade. E quem sabe ela vai anular justamente o que mata a Fórmula 1, que é a dificuldade do carro de lidar com um ar atrás do outro. Então, acho que o conceito foi todo esse. Então, vamos ver o que vai acontecer na Malásia e na China. Eu ainda acho que liberar para duas retas pode ser mais interessante ainda.
Bom, vamos passar agora para o Rubinho, a corrida do Rubinho, o fim de semana do Rubinho, completamente desastroso. Então, antes da gente encerrar, vamos falar aí. Eu ia começar com o Rom, mas mudei de ideia por alguma razão. Fábio, fala primeiro. No treino de classificação do Rubinho, ele chegou lá, errou no Q2, né? Veio na corrida, também se complicou bastante, se envolveu numa batida que foi meio... A lá David Coulter, né? Quando o Rubinho bateu daquele jeito, eu lembrei do Coulter. O Rubinho depois até justificou, dizendo que o Rosberg tinha freado cedo demais. Isso aí é meio difícil, às vezes, a gente perceber se é o piloto mesmo que está conseguindo fazer a curva mais rápido que o outro, que pode vir uma batida dessa. Não sei se foi exatamente isso. De início me pareceu barbeiragem mesmo, de excesso de confiança, né? Ele tinha passado o Kobayashi uma volta antes naquele ponto, pode ter tido esse excesso de confiança. O que você acha, então, desse comportamento do Rubinho, atípico, né? Um fim de semana atípico para ele.
Exatamente, você pegou a palavra certa que eu ia usar, é um diferente, né? Não é o que a gente costuma, a gente pode ter todas as críticas ao Barrichello na questão mental, na questão da confiança ou na questão de velocidade, enfim, de posicionamento de entrevista. Mas o Rubens Barrichello não é daquele jeito, né? Um erro no treino de colocar a roda na grama, né? Tudo bem, pode acontecer com todo mundo que está forçando o limite, mas não é a característica dele. E a batida, eu depois da entrevista dele, eu vi de novo a batida, fiquei indo e voltando. Ele puxa o carro antes da freada. Eu acho que ele não foi essa questão de que ele falou, porque ele falou de uma maneira, né, quase convence a gente. Não, ele freou de um jeito que eu tive que colocar de lado. Eu não concordo com ele. Eu acho que ele tentou a ultrapassagem ali. Talvez até tenha se arrependido, mas a gente sabe que no automobilismo, você se arrepender de fazer uma ultrapassagem um décimo de segundo depois já pode ser muito tarde, porque já não tem mais o que fazer, como voltar atrás. Então pode ter acontecido isso, mas foi... Foi uma pena pro Rosberg, né? Que tinha chance de chegar nos pontos, tinha chance de começar bem no campeonato, né? De levantar um pouquinho o moral da Mercedes. E aí acabou tendo um carro avariado e teve que abandonar. Uma pena pro Rosberg, punição absolutamente justa pro Rubinho. Eu que sou sempre um pé atrás com as punições, mas foi justa e calculou mal, errou. Não foi um começo de temporada legal pro Rubinho, não.
Bom, vamos ouvir agora a opinião do Ron, que lamentou o abandono do Rosberg, a batida, a punição do Rubinho. Que triste, né, Ron?
Olha, eu vou me posicionar aí muito diferentemente do Fábio. Primeiro, o Rubinho é aquilo ali mesmo. Pra mim, essa história de que o Rubinho não bate, mas o Rubinho não bate, tudo bem. Mas não tem uma hora que ele não erra. A única coisa impressionante que ele fez esse final de semana foi assumir o erro no Q2. Olha, foi erro meu. Pô, salvou-se uma alma no purgatório, porque ele assumiu um erro. Aí ele vai e faz uma largada a la Rubens Barrichello. Largou pra trás, caiu por último. Fez o que ele mais faz nesses 20 anos de Fórmula 1 que ele tem. Tentou enganar a gente, fazendo ultrapassagem em Virgin, em sei lá o que, Lotus, fazendo aquelas coisinhas ali. Aí ele e boa parte do mundo pensou: olha, tá em dia de Kobayashi. Foi lá e fez aquela porcaria com o Rosberg. Beleza, não tá, tá em dia de Kazuki Nakajima. A 10 voltas do final, sai da pista e vai reclamar dos pneus. Quer mais Rubens Barrichello do que isso? Não tem, não existe. Eu arrisco dizer que a única coisa boa que ele fez durante o final de semana todo foi tirar o Rosberg da pista. De resto, esse cara não me surpreende mais. Erro de principiante. Ferraram com a Williams esse final de semana. Mais um a gente entende. Era a primeira corrida dele de Fórmula 1. O outro tá aí há 20 anos tentando enganar o mundo. Chega, né? Pede pro Rubi ir pra casa. Pede pra sair, 02.
Foi até difícil entender o abandono do Maldonado, né? Ele simplesmente parou o carro ali, o carro que parou. Foi o mesmo problema técnico ali, nada que seja culpa do piloto. O Maldonado até conseguiu uma posição melhor de largada devido ao erro do Rubinho, que ele assumiu no início do Q2, não conseguiu nem cravar a volta, né? Então já não foi um bom começo de fim de semana. Depois veio essa batida no Rosberg, que foi péssimo para Mercedes, já que o Schumacher tinha batido no início da corrida e teve de abandonar mais tarde. A esperança era o Rosberg pontuar, e o Rosberg sofreu essa batida, não teve como completar a corrida. O Rubinho foi punido, também acho que tenha sido culpa dele mesmo. Então, um fim de semana para esquecer, como já é costume se falar na Fórmula 1. E falar rapidinho aqui da corrida do Massa, né, Fábio? Só para concluir aí o raciocínio, é que o Button disse que o Massa é um piloto dificílimo de ultrapassar. E o Button, eu queria saber a opinião de vocês daquele momento em que o Button corta caminho, né? O que vocês acharam daquilo ali? Porque logo depois, né, que o Massa, que estava impossível de ultrapassar, veio o Alonso e passa. Aí, quer dizer, o Button teria que abrir para os dois passarem, para o Massa e para o Alonso passarem. No momento até cheguei a cogitar, deve ser jogo de equipe a Ferrari fazer isso, para maldade com a McLaren, com o Button, né? Para ter que abrir para dois pilotos da Ferrari ao mesmo tempo. Mas acho que não deu tempo também de pensar dessa forma de fazer jogo de equipe para prejudicar o cara. E depois a McLaren também não mexeu os pauzinhos ali para devolver nada e ficou por isso mesmo. Depois veio a FIA e aplicou a punição, que era justa, né? Então o que você achou de forma geral dessa movimentação aí da corrida do Button, que cortou caminho e foi punido?
Olha, Felipe, eu fiquei, na hora eu fiquei muito favorável à punição do Button, mas eu acho que mais porque acabou a briga, né, do que como questão ali de realmente ele passou, a ultrapassagem foi consolidada por fora da pista, então a regra diz isso, né? Então eu tinha quase que 100% de certeza que ia vir a punição. Mas a briga também estava tão bonita que eu queria que ela tivesse um desfecho com a ultrapassagem que acabaria acontecendo, na minha visão, e que fosse uma ultrapassagem, né, bonita. Então, quando aconteceu daquele jeito, eu fiquei um pouco decepcionado. E eu até pensei na hora, né, quando é assim, o piloto então acaba tendo que devolver a posição para dois, né? Não tem como ele devolver só para um, né? E dizer, ó, ganhei uma e devolvi uma. Na verdade, ele acaba tendo que devolver para a vítima também, que no caso ali já estava ficando atrás do... Foi uma bela ultrapassagem também do Alonso em cima do Massa, né? Foi uma senhora ultrapassagem do estilo Alonso. É papo, pronto, é sem rodeio. É o lance, é o jogo de braço rápido e perfeito que o Alonso costuma fazer. Só para não deixar passar também, teve uma belíssima ultrapassagem do Vettel, que ultrapassou nessa corrida. Não foi só, não ficou só guiando ali na frente sem abrir asinha hora nenhuma. Ele fez uma ultrapassagem belíssima em cima do Button, por fora também ali naquele miolo do circuito, no início da volta ali, naqueles S de sequência ali, depois da reta de chegada. Passou por fora de uma maneira assim, categórica também, belíssima ultrapassagem do Vettel. Mas essa punição, só para arredondar esse caso, né, o que fica para mim foi a beleza da briga. É impressionante como Às vezes o Button colocava quase meio carro na frente do Massa e mesmo assim o Massa conseguia voltar para responder a sua pergunta do Massa. Foi o que ele fez de bom. Foi para não dizer que é tudo ruim, tá realmente tudo caminhando para um lado negativo. O positivo foi esse. Ele brigou ali, ele defendeu com seriedade, sem usar de nenhum movimento. Não vou nem falar desonesto, mas sem usar de nenhum movimento perigoso que colocasse ali a coisa de uma maneira a poder descambar para o outro lado. Então foi o de positivo que eu vi do Massa. Infelizmente é muito pouco para um brasileiro, para um piloto que está na Ferrari, independente se é brasileiro ou não. É pouco para um piloto que representa o Brasil, talvez sim. Mas é pouco, mas é alguma coisa.
Rony, você não achou que faltou um pouquinho de inteligência ali ao Button para devolver imediatamente, não? Porque o Alonso já estava chegando, tinha esse risco aí mesmo de passar os dois, o Alonso estava num ritmo bom. E o Button cortou caminho. A primeira coisa que ele tem que fazer é devolver a posição o quanto antes, porque senão fica claro que vai ter que devolver para os dois, né? Já aconteceu outras vezes também de um piloto que corta caminho dessa forma, ele tem que tirar o pé para o outro passar. E nisso que ele tira o pé, passam dois. Já vi isso acontecer, acho que na Hungria, com o Weber. E, enfim, o que você achou então desse caso aí? Eu acho que era mais culpa do Button, a McLaren depois fica de mãos atadas, vai fazer o quê? Vai entrar no rádio e dizer, deixa as Ferraris passarem aí. Fica meio complicado, a McLaren não faria isso. Né?
Não, não faria. Eu concordo, foi um pouquinho de falta de inteligência ali, para não dizer burrice. Mas é uma coisa meio injusta também, porque quem foi prejudicado na história foi o Massa. O que o Alonso tem com isso? Devolve, a FIA devia mandar devolver a posição do Massa e o Alonso fica quietinho ali atrás. Mas infelizmente não é assim que funciona, né?
Não, mas ele não pode impedir o Alonso de ultrapassar.
Pode.
Não, é proibido pode. Ultrapassar.
A punição é devolva para o Massa.
Mas ele não teve nada a ver.
O quê?
O Alonso não teve nada
mas
a ver.
É por isso que ele não tinha que ter o direito de ganhar a posição.
Ah, isso não exige, João. Aí é.
Não tinha. O Massa ficou lento, ele tem que ultrapassar. Se o outro lá da frente cortou caminho, não é problema dele. Ele alcançou o Massa, talvez ali por causa daquela briga com o Button, e ultrapassou.
O Ron que impediu o Alonso de ultrapassar.
Ele impediu o Alonso de ultrapassar. Eu tô maquinando aqui. O Button teve a obrigação de devolver a posição do Massa. Mas o Alonso então passou o Button de boa. Não teve. O Button não abriu pro Alonso passar. E o Alonso já estava atrás do Felipe Massa. Na frente do Felipe Massa.
Não, vamos fazer o desenho aqui. O Massa e o Button brigavam e o Alonso vinha atrás. Teve um entreveiro que o Button cortou caminho, ou seja, o Massa perdeu a posição e o Alonso veio, ou seja, o primeiro que ele alcançou foi o Massa e ele ultrapassou o Massa. Aí ficou a dúvida, o Alonso agora devolve para os dois, porque né, o Alonso passou o Massa, mas o prejudicado na manobra dele foi o Massa, ou ele devolve só para um? Né? Claro que essa dúvida é meio até de brincadeira. Claro que não seria só para um, teria que ser para os dois. Mas a questão é essa, o Alonso ele ultrapassou o Massa, que foi o prejudicado pela manobra do Button, segundo o regulamento.
Bom, aí fica complicado mesmo, fica muito complicado. Acho que o melhor teria sido dado um drive-thru pro cara então, e fica tudo certo. Ele foi bem prejudicado mesmo, né? Bem prejudicado. Teria que dar moleza pro Alonso passar só pra depois deixar o Massa passar. É esquisito isso.
A questão é que o Button tinha que ter devolvido no ato ali, né? Não devolveu pro Massa logo de cara, depois. Embora também se devolvesse logo de cara, era provável até que o Alonso também desse o pulo do gato em cima dele. Acho que era inevitável, mas pelo menos ele tinha alguma chance, né? Do jeito que foi feito, a FIA não tinha outra escolha. E assim a gente vai concluindo a edição de Melbourne, a primeira corrida da temporada. Já se foi, daqui a duas semanas em Grande Prêmio da Malásia, e na semana que vem a Rádio Onboard volta com o GP pré-Malásia, na presença do Ron Gru, do Fábio Campos. Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui, e as expectativas para a próxima corrida, as próximas notícias, a gente vai comentar logo em breve na próxima edição da Rádio Onboard.
Grande abraço, Felipe, grande abraço, Fábio. A título de registro, o melhor piloto do final de semana foi Tony Canaan, que mesmo conhecendo o carro naqueles dias, conseguiu um terceiro lugar. Foi terceiro, né, Fábio?
Foi.
Foi terceiro lugar. Sensacional. O Vettel dominou, mas tinha um carrão, né? E tá na equipe há trocentos anos. Tony Canaan, lá na outra categoria e tal, mas o que a gente tá falando é sobre piloto e pilotagem. Tony Canaan foi sensacional, conseguiu um terceiro lugar ótimo, segurou a Simona de Silvestro, que também não é grande coisa, mas segurou. E bacana, fiquei muito feliz com o Tony Canaan nesse final de semana. E Fórmula Indy, assim como basquete, também é automobilismo.
O Vettel tinha um carrão, o Tony tinha um KV, né? Que é a equipe dele, né? KV, que é uma equipe média, né? Então foi. Eu ia também encerrar dizendo, falando um pouquinho sobre Fórmula 1, já ultrapassando aqui, já também para dar o meu boa noite. Ressaltar que o automobilismo começou a pleno, né? Faltam poucas categorias a estrear. E a gente já tem aí algumas das principais aí. Falando, a MotoGP já começou, e começou muito bem, por sinal. A Indy começou também, como sempre, deliciosa de se assistir. A NASCAR, essa aí já começou faz tempo, já está pleno. Então as categorias vão começando, a Stock Car já começou. Enfim, o automobilismo, para quem gosta realmente de corridas, e agora a Fórmula 1, claro, né? Essa, o ano não começa enquanto a Fórmula 1 não começa. Eu não tenho essa de carnaval, começa depois, não. O ano começa é quando começa a Fórmula 1. Então, alegria da gente estar aqui, poder falar de muita coisa boa nesse ano, tomara, e com grandes corridas. Se não forem grandes corridas da Fórmula 1, a gente espera que seja. A gente cita aqui, dá um lembrete, dá um alô para outras categorias que também fizerem grandes espetáculos. Então, grande abraço a todos. A gente, na próxima semana, o Michel Ayala deixou uma pergunta pra gente falar, pra gente responder sobre Vettel e Hamilton, e esbarra até um pouquinho naquilo que eu falei, né? Quem sabe a gente não pode discutir um pouquinho os verdadeiros talentos e a dimensão dos talentos dos pilotos de Fórmula 1. Sua pergunta esbarra nisso, a gente vai responder ela no próximo programa. Um grande abraço para todo mundo e obrigado a todo mundo que compareceu aí no final de semana com o pré-race, transmissão ao vivo, foi realmente muito legal.
É verdade, nesse primeiro fim de semana da Fórmula 1 do ano, a gente cobriu aí alguns treinos, também o pré-race, o pessoal participando em peso, foi muito, muito interessante estar comentando o programa. Dessa vez durou 2 horas e 40 minutos, foi nosso recorde absoluto aqui da Rádio Onboard ao vivo. E agora a gente vai encerrar por aqui a edição de Melbourne, para voltar na semana que vem com toda essa pauta aí, que o Fábio já fez a metade da pauta, a outra metade a gente arruma até lá.
É só uma sugestão.
Não, já tá na pauta, você tá mandando ver, já poupou o nosso trabalho aqui, né, Ron?
É bom que de vez em quando ele sugira alguma coisa pra gente colocar na pauta, né?
É, já sugeriu uma pauta polêmica pra próxima edição. A gente volta aí na próxima semana, então. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e vamos com a gente aqui acompanhando essa Fórmula 1, a Fórmula Indy também, a gente tem uns comentários aqui no final. O automobilismo em geral já está começando, né? Março, chegou a hora. Como o Fábio disse, começou o ano para valer. Então, para todos vocês, nossos ouvintes, grande abraço. Até o próximo encontro aqui na Rádio Ford. Valeu. Tchau.